Política, com Juliano Domingues.
Juliano Domingues é professor da Universidade Católica de Pernambuco, é também jornalista e cientista social, mestre e doutor em ciência política. Boa tarde, Juliano, tudo bem com você?
Boa tarde, Wagner, boa tarde aos ouvintes do programa, tudo bem e você?
Tudo em ordem, tudo tranquilo. Você já conhece nosso querido Felipe Vieira?
Conheço, faz que... Faz pouco tempo, né? Se conheceu agora, eu acho.
Alguns vários anos, né? Por aí.
Muito bom.
Da época de São Bento ainda.
Ixi, mano. Ô, Juliano, nós estamos acompanhando aí mais uma semana turbulenta, né? Dentre tantas semanas turbulentas desde o início deste governo Jair Bolsonaro. E esta semana nós ouvimos mais alguns arroubos em relação digamos, à liberdade de imprensa, a comunicação com a qual nós nos acostumamos a viver aqui desde o período de redemocratização, né? E vimos, por exemplo, nesse episódio do porteiro, o presidente lá da Arábia Saudita dizer que poderia, ameaçando não renovar a concessão da TV Globo, saiu também com informação hoje apontando que iria determinar a suspensão da assinatura da Folha de São Paulo nos órgãos e repartições públicas federais, né? Públicos federais, melhor dizendo. Como é que você avalia esse movimento assim, esses ataques contra a imprensa, hein, professor Juliano?
A gente pode inserir, Wagner, esses episódios relacionados mais especificamente à imprensa no contexto mais amplo de ataque ou de tentativa de deslegitimar as instituições da democracia. Então, a imprensa, ela é, assim como outras instituições, como partidos políticos ou Congresso Nacional, ela é uma instituição considerada um pilar de regimes democráticos. Como a gente vive um momento histórico de bastante, ou pelo menos de uma tentativa de se buscar fragilizar essas instituições, aí então a imprensa acaba sendo vítima também desse processo. O que me parece, né, dentre tantos outros pontos importantes a destacar, mas o que eu gostaria de destacar aqui, é que a relação entre imprensa e governos ela tende a ser conflituosa. Isso daí é uma essência, né?
Eu diria que ela tem que ser.
Ela tem que ser.
Tem que cobrar.
E isso está na origem do surgimento da ideia de liberdade de imprensa, uhum, ou de funcionamento do jornalismo. Então, isso tem a ver com o processo, sobretudo, de fiscalização do poder, uhum, público. Então, o processo de fiscalização do poder público se dá, em grande medida, através justamente do exercício de uma imprensa livre. O que é que acontece? Em regimes fechados, em regimes autoritários, talvez seja mais claro visualizar a ação do governo contra a liberdade de imprensa. Como é que isso acontece nos governos, digamos, democráticos? Isso se dá, sobretudo, através de ameaças, né, dessa natureza e também a partir do processo de minar financeiramente determinadas empresas de mídia quando a atitude da empresa... do jornalismo praticado pela empresa desagrada o governante da vez. Então, quando o presidente, e aí tratando do caso específico, quando o presidente ameaça do ponto de vista da renovação ou não da concessão, ele induz o cidadão ao erro de achar que essa é uma prerrogativa única e exclusiva do presidente da República. Vale destacar que desde 1988 não é mais prerrogativa exclusiva do presidente da República. Tem todo um processo mais complexo que envolve, sobretudo, o Congresso Nacional. Foi justamente uma evolução do processo de renovação das outorgas, descentralizar. Porque imagine só, Wagner, até 1988, todas as constituições que antecederam a de 88 indicavam como uma prerrogativa exclusiva do presidente da República renovar ou não concessão de veículo de mídia. Então, essa centralização do poder fazia com que os veículos de mídia fossem absolutamente submissos ao governante da vez, com medo de não ter sua outorga renovada. Então, esse processo de concessão não depende exclusivamente do presidente da República. É uma concessão, ou seja, o espectro eletromagnético, que é um palavrão, né, que é por onde essas ondas elas são transmitidas, né, de som e imagem, é um patrimônio da União. Não é do governo, não é do presidente da vez. Então, assim como a linha Rio Doce CDU, uhum, não pertence à empresa, a empresa tem a concessão, estou citando Rio Doce CDU, por uma questão
problemática.
Eu usei demais.
Proximidade geográfica.
É uma questão afetiva, memória afetiva. Então, não é da empresa que explora aquele serviço, não. Ali é uma concessão pública. Mesma coisa, radiodifusão. Então, é importante o ouvinte ficar atento a isso e acompanhar. E independentemente das preferências partidárias ou políticas, ficar atento que defender esse processo significa defender a democracia, né? A liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, e não admitir ameaças dessa natureza.
Felipe.
Mas não é nem uma pergunta, é mais uma provocação, porque um fenômeno interessante aconteceu nos Estados Unidos quando o presidente Donald Trump foi eleito, e que ele foi muito, muito, foi diametralmente contra alguns veículos, mais notadamente a rede CNN e o jornal New York Times. E quando houve a eleição, eles se declararam assim, olha, nós somos o anti-Trump, né? E eles cabalaram aí muito, um público muito grande por conta disso. Eu não acho que, por exemplo, tem isso pode ser benéfico de alguma forma para os veículos que estão dessa forma, mais notadamente a Folha de São Paulo, que Wagner citou aí o exemplo da questão das assinaturas. Você não acha que poderia ter esse efeito, efeito anti?
É possível, né, Felipe? Hoje mesmo, isso me chamou muita atenção quando eu naveguei hoje pela manhã logo cedo no aplicativo da Folha de São Paulo, que logo abaixo há a notícia de que ele recomendava que as pessoas... Devia justamente assim, assine a Folha. Né? Clica aqui e assine a Folha. Como já fiz assim, ajuda, né? Ajuda a gente nesse embate.
Eu lembro que foi o primeiro parágrafo, né, informando, claro, o lead da matéria, como isso. Chamamos tecnicamente no jornalismo, e logo após o lead... Aí vem, clique aqui para assinar a folha, aí continua a matéria.
Exato, quer dizer, é possível sim que haja esse efeito reverso. O que é interessante de se observar, e é importante se observar com apreensão, é esse processo de relativização de determinados princípios democráticos, né, pelos quais algumas democracias vêm passando. A gente no Brasil acho que vem passando de maneira mais evidente, né, com o atual governo. E que a gente observa não só nesse episódio, mas sim há uma sucessão de episódios, né? O caso do Eduardo Bolsonaro fazendo referência ao AI-5, por mais que a gente entenda que há uma dificuldade da gente pensar isso como se fosse uma estratégia, mas de qualquer maneira serve como uma espécie de balão de ensaio, né? Então, para sorte nossa, que valorizamos os princípios democráticos, houve uma reação muito grande, né? A gente percebeu, por exemplo, ele conseguiu unir, veja só, Jandira Faegali e Joyce Hasselman no mesmo discurso, quer dizer, independentemente do espectro ideológico, as principais lideranças do país se posicionaram contra essa declaração. Isso é importante, ou seja, a relativização ou uma tentativa de revisão histórica prejudicial aos princípios democráticos demonstrou aí um teto. Quer dizer, eu ficaria muito apreensivo, mais apreensivo ainda, se não houvesse a reação que a gente observou em relação a essa declaração quanto ao AI-5, como deve haver também uma reação em relação ao fato de governantes se manifestarem de maneira ameaçadora em relação à imprensa, nesse nível que a gente vem observando.
Professor Juliano Domingues, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio hoje, né? Estamos bem mais próximos. Muito obrigado, um abraço, até a semana que vem.
Eu que agradeço, um abraço a todos, Felipe, Wagner, os ouvintes, até a próxima.